Professor Daniel Santos, boa tarde.
Boa tarde, Luciana. E boa tarde ao ouvinte da CBN.
Professor, eu já gostaria que o senhor respondesse a pergunta de um ouvinte do CBN Finanças Pessoais. Vamos lá?
Vamos lá.
Olha, ele diz o seguinte, ele tem um cartão de crédito desde 2013, quando completou 20 anos de idade. No final do ano passado, ele acabou pegando um outro cartão de crédito de um outro banco com uma outra bandeira e ele pergunta o seguinte, isso não descaracterizará a minha pontuação de crédito, fará com que eu pareça irresponsável com o dinheiro? Ele pergunta isso porque mesmo que nunca tenha chegado perto do limite de crédito, sempre tenha pago o saldo na íntegra todo mês, ele se assusta de ter o poder de gastar o dinheiro que ele ganha em um mês, né?
Ah, é verdade. É, essa questão de ter um limite de crédito superior à renda é uma coisa muito comum no Brasil, né? As pessoas têm cartões e o grande problema que eu vejo tem a ver necessariamente não com o fato de possuir cartões com esse poder de compra, mas sim é o fato de ele não quitar eventualmente a fatura integral, né, ao virar o mês. E isso ele já respondeu, já disse que ele faz isso. Então, assim, o que acontece quando se fala em cadastro positivo? É uma coisa que no Brasil tem agora começado com um pouco mais de força, né, nos últimos anos, e isso ainda não atingiu a maioria da população que tem aderido a isso. E tem que ser aderido, tem que escolher participar disso. Mas o que é cadastro positivo? É um cadastro onde os bancos e todos os agentes financeiros começam a comunicar também sobre os fatos da regularidade do cliente. Então, o que acontece? Geralmente as pessoas se preocupam com as questões que envolvem o crédito quando já estão lá numa situação de negativação. Então, seja através do Serasa, seja através do SPC, o meio qual for, as pessoas se preocupam com essa situação, quando chega ao ponto de ser negativado. Quando nós pensamos agora numa outra forma, falamos do cadastro positivo. Significa, então, que o fato de ele ter cartão de crédito, de ter operações de crédito financeiro, de ter empréstimos realizados, mas que ele venha a quitar isso regularmente, isso não atrapalha, isso ajuda. Então, ele não vai ser responsável com o dinheiro pelo fato de possuir vários cartões, né? O problema vai estar realmente quando ele estiver com vários cartões, consumindo todos os limites e fazendo aquilo que a gente já vê em alguns casos, de fazer a operação de transbordar, de pagar um cartão com outro. Então, quando isso acontece, aí é um problema, né? Então, a posição que nós podemos dar para ele é o seguinte, olha, não está errado, né? Não é ruim, não é feio ter cartões ou ter limites, não é, né? E pagar em dia, isso sim é bonito. Então, ele pode pensar realmente dessa forma, que ter limite de crédito e ter cartões, né, ou ter empréstimos, isso não é nenhum problema, não é defeito, né? Na realidade, o problema só está se ele estivesse eventualmente fazendo uso de todos os cartões 100% e não conseguindo pagar, já que ele já mesmo explicitou de que ele ganha muito menos, né, o que ganha menos, na realidade, do que aquilo que os cartões dão a ele capacidade. Então, né, por hora, não tem nada de errado. Ele pode continuar trabalhando como está fazendo com o dinheiro agora e isso vai estar correndo tranquilamente a seu favor.
O que ele precisa, ele já tem, né? Que é disciplina.
Disciplina, exatamente isso, disciplina. E uma coisa importante é pensar o seguinte, né? Que as pessoas desse perfil jovem, né? Que conseguem já desde cedo ter essa forma de atuar sobre o dinheiro, de controlar com eficiência os seus gastos, isso tudo tem reflexo a médio e longo prazo, né? Eu tive esses dias com um pessoal também na minha idade que me perguntou o seguinte, Daniel, eu compensa eu financiar uma casa, eu comprar uma casa para mim? E existe uma série de questões. A primeira coisa que eu disse para um jovem desses de 20 e poucos anos foi que compensa comprar realmente, né, de financiar, né, um imóvel. Entretanto, existem casos onde tem que ser pensado um pouco melhor. Por quê? Porque se um jovem estiver em fase de transição de trabalho, de mudança de cidade, na verdade, e a questão que envolve oportunidades fora de onde ele está, ao financiar uma casa, ele vai estar vinculado a esse imóvel. Então, ele vai ter um custo mensal muito mais alto e vai perder o que a gente chama de flexibilidade. Então, de opção de poder mudar, de poder escolher outro lugar, de poder avançar. Então, assim, é importante realmente, com muito carinho, analisar todas as potenciais possibilidades, né? Por quê? Tanto com cartão de crédito, como com imóveis ou com outras dívidas, né? Ter dívida não é ruim, desde que a dívida, o juros que você pague por ela, gerem um custo bem inferior àquele benefício que essa dívida vai gerar, né? Seja em estudo, seja no cartão de crédito que ele vai fazer consumo e vai pagar direitinho, seja no imóvel que ele vai estar investindo uma parte do seu recurso, seja em educação que ele vai financiar. Então, isso tem meios de se avaliar isso. E é importante que nessa idade, né, o nosso ouvinte ele faça essa disciplina, como você bem diz, de cuidar com carinho de sua gestão financeira e garantir que aquilo que ele esteja ganhando, uma parte seja poupada e que 100% daquilo que ele deve nos cartões, ele quite. Já que, inclusive, nem consegue mais agora, a partir desse mês, né, de abril, rolar dívidas.
Uhum, é verdade. Professor, nessa questão aí de se é melhor alugar ou então comprar um imóvel quando se é jovem, né, o senhor falou sobre a questão da flexibilidade, também vale a pena, às vezes, investir na carreira, né? E usar esse dinheiro para investir na carreira e tentar aí um salário maior, né?
Com certeza. Nesse aspecto é importante essa avaliação, porque vamos pensar o seguinte, alguém aluga uma casa por 1.000 e financia aquele mesmo imóvel, vamos dizer, por um valor de 2.500 por mês. A diferença daquilo que ele não vai estar pagando como sendo financiamento, ele pode estar poupando ou pode estar investindo, porque isso vai gerar resultados que são maiores do que só o imóvel valorizado ao longo do tempo, né? Um imóvel que a gente compra por hoje por um valor X, depois de 10, 15, 20 anos, ele vai valer muito mais, com certeza. Mas quanto mais de renda ele vai ter na carreira em função de ter investido ou ter aumentado a sua capacitação profissional. Então, nesse aspecto, está corretíssimo. Essa avaliação tem que ser feita com carinho para poder imaginar realmente até onde pode chegar, né, qual o tamanho da perna do nosso investidor ou do nosso jovem profissional.
Tá certo. Professor, muito obrigada. Boa tarde, até a semana que vem.
Grande abraço, Cristina. Até a semana que vem.
E para entrar em contato com o professor Daniel Santos, o e-mail é cbnfinançaspessoais@cbnmaringá.com.br.